Vamos aos destaques do Bate-Bola Nacional de hoje. Fluminense encara o Deportes Antofagasta pela Copa Sul-Americana. Santos também tem duelo decisivo pela Sul-Americana no Pacaembu, mas sem torcida, hein? Botafogo já pensa no duelo contra o Cuiabá pela segunda fase da Copa do Brasil. Comitê Paralímpico Brasileiro marca um gol, lança curso à distância para profissionais de educação física. Está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. Horas 33 minutos no Rio de Janeiro e vamos direto aos destaques do programa de hoje, começando com o Machão da Colina. Vasco da Gama, Machão da Colina. Tá certo. E quem traz as informações sobre o Vasco da Gama é ele, Maurício Costa. Boa tarde, Maurício.
Maurício Costa. Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde a todos os ouvintes desse Bate-Bola Nacional. Astrid, começar a matéria do Vasco fazendo uma pergunta, né? Para os ouvintes, principalmente, os vascaínos. Qual é o tamanho da importância do Max Lopes no Vasco?
Eu vou repassar isso para os nossos comentaristas. Você quer agora que eles respondam agora?
Vamos responder depois. Mas já fica essa pergunta no ar, porque se a gente considerar o fim do ano passado, nos 6 primeiros jogos, ele participou de 80% dos gols do Vasco, né? Na final do Brasileiro, lá na reta final, fez 7 gols em 19 jogos. Virou rapidamente ídolo da torcida, mostrou comprometimento, simpatia com o clube, brinca nas redes sociais. Em 2019, o Max ainda não fez tanta diferença. 6 partidas, marcou apenas 1 gol contra o Juazeirense e deu 1 assistência, 20% só dos gols do Vasco, né? Com ele em campo. E nos últimos jogos foi substituído pelo Ribamar e só levou perigo de verdade mesmo no chute contra o Botafogo, que o goleiro Gatito Fernandes fez uma grande defesa, a bola ainda desviou na zaga. Eu pergunto a importância de Max no Vasco, porque o atacante e a diretoria estão discutindo a extensão do vínculo até 2020 ou 2021. Final de 2020 e 2021, o Max tem um contrato até o fim de 2019. A expectativa é que o atleta procure uma valorização salarial justamente pelo que ele representou em 2018, ajudou o Vasco a ficar na primeira divisão, e o retorno que ele traz, inclusive, de marketing, né? Por outro lado, está próximo da aposentadoria, vai fazer 35 anos agora em abril, e não foi bem em 2019. A tendência é que Max e Vasco cheguem a um acordo, a um denominador comum. A intenção das duas partes é que ele fique. Então, há uma possibilidade de ele ficar. Já teve uma discussão ontem, uma reunião ontem, o treino do Vasco, o time do Vasco teve folga, só que o empresário do Max Lopes foi lá discutir essa renovação contratual. Enquanto o argentino tenta melhorar a parte física, o Alberto Valentim mostra que o Vasco 2019 não é tão dependente do loirinho da colina. Gostou do loirinho da colina?
Uhum.
Ele é o loirinho da colina. Uma equipe mais equilibrada contra com o eficaz Ribamar, a versatilidade de Lucas Mineiro, o batedor de faltas de Danilo Barcelos, a juventude de Marrone e a chegada do Bruno César. Isso sem contar com o Pikachu, que faz gol adoidado. E o Thiago Galhardo, que volta de lesão, já está liberado e deve estar à disposição para a partida contra o Boa Vista no sábado. E no clássico contra o Botafogo ainda teve a participação da nova joia da colina. Sabe quem é a nova joia da colina?
Diga.
É o Lucas Santos, o antigo Robinho, né? Ele tinha uma proposta do CSKA, decidiu ficar e entrou meio afoito contra o Botafogo, mas no final das contas ele estava muito bem, fez jogadas interessantes. E ele explicou o motivo de ter ficado no Vasco, né? Além dele ser vascaíno, querer fazer história no Vasco, tem outro motivo bastante importante para o Lucas Santos ter ficado na colina, e ele fala, vamos ouvi-lo.
Já tinha saído algumas coisas sobre o Valentim aproveitar alguns jogadores que estavam na copinha, então aquilo já me deixou mais motivado ainda. E assim que eu cheguei no profissional, ele conversou comigo e disse que agora é de verdade, futebol de verdade. Isso foi me motivando a cada dia, a cada treino. E sempre que ia aos jogos, antes de entrar ali, ele sempre sempre me dava algum toque de experiência, para poder não ter medo, fazer aquilo que eu vinha fazendo na base, e que agora é futebol de verdade, e agora é jogar pro Vasco, para sair vitorioso de todas as partidas. Então, isso foi me deixando feliz, não só os toques dele, mas a recepção que eu tive no profissional. Então, isso foi de suma importância na decisão de todos que estavam envolvidos na negociação.
Tá, então o Lucas Santos falando do Alberto Valentim, dos motivos dele ter ficado no Vasco. Tem apenas 19 anos, foi o destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Vasco. E ele, diferente das outras promessas, olha umas promessas do Vasco que nem chegaram a ficar tanto tempo no profissional assim. Felipe Coutinho, Alan, que tá no Napoli hoje, Alex Teixeira, Souza, Allan Kardec, mais recentemente o Douglas Luiz e o Paulinho. Esses caras nem ficaram mais de um ano no profissional do Vasco e já foram pra Europa. E aí o Lucas Santos vai tentar ficar mais um pouquinho aí para ser, quem sabe, até mais valorizado, né? Essa semana toda o Vasco tem de treinamento com o Lucas Santos, com o Maxi Lopes, e se preparando para o jogo contra o Boa Vista, só que tem uma dúvida se o Maxi Lopes enfrenta o Boa Vista ou não. Por quê? Ele vai estar descansado, vai estar bem treinado, só que ele tem dois cartões amarelos. E se ele tomar o cartão amarelo contra o Boa Vista, ele não joga contra o Flamengo na rodada seguinte da Taça Rio.
Então?
Se ele não jogar, o Ribamar deve ser o titular. Tá aí o Lucas Santos chegando, o Thiago Galhardo, o Vasco contratando atletas e o Maxi Lopes discutindo essa extensão de vínculo. Se vale ou não vale a pena dar esse aumento salarial, ele se aposentar no Vasco, é uma discussão que a diretoria está tendo com o próprio procurador do atacante.
Bom, vou repassar a questão para os nossos comentaristas hoje, começando com André Luiz Mendes em Brasília. Boa tarde, André Luiz Mendes. André Luiz
Mendes. De Astrid, um abraço para os amigos ligados aqui no nosso querido Bate-Bola Nacional. Eu acho que o Vasco vem só numa crescente. O Vasco, a cada dia que passa, vem numa crescente. Tem um jogador importante no meio, que é o Bruno César, que a cada jogo vai demonstrando uma melhora técnica e física, que é o que vai facilitando para o Vasco. Acho que o Max Lopes deu uma caída. Precisa de um gás físico, o Max Lopes, para poder acompanhar o ritmo. Acho que às vezes o Pikachu fica meio perdido no esquema tático do Vasco, né? Porque ele criou tanto cacuete de jogar na frente, que ele é muito mais um jogador do meio para frente que do meio para trás hoje em dia. E a origem dele é da lateral direita, desde o Paysandu. Então eu vejo o Vasco num coletivo muito importante, que eu acho que o Alberto está conseguindo dar ao Vasco. E uma consistência no sistema defensivo também, que é importante.
Tá certo. Mário Silva.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde, André Luiz Mendes, Maurício, nosso Rodrigo Ricardo e você, inclusive.
Obrigado.
Olha, eu acho ele um jogador de extrema utilidade, desde que esteja em forma física perfeita. Ele tem um problema com a balança, né, que é um problema que aflige a muitos, com as empanadas, e eu não sei se ele gosta de um vinhozinho, mas tudo bem, mas ele tem problema com a balança.
Eu conheço alguém que diz assim, tem que molhar a comida.
Ele tem problema com a balança, como também tem o Bruno César, que foi chamado de Cheddar. Agora, eu acho que ele tem, dá uma qualidade, dá uma tarimba à equipe. Por onde ele passou, jogou bem, evidentemente, como disse o André também, bem fisicamente. Deu uma queda, mas eu acho que seria interessante ele encerrar no Vasco, até porque ele é ponto de venda, ele tem marketing. Agora, feliz o Vasco, também já tem vários jogadores para fazer um rodízio. Eu, particularmente, acho que tem que arrumar um lugar para o Ribamar jogar. Não sei onde é que é, mas tem.
Alguma coisa mais?
Só sobre o Diego Souza, né, que estava em negociação com o Sport. Por enquanto, no Vasco, não se ventila. Por enquanto.
Botafogo.
Não se ventila. Por enquanto, no Vasco, não se ventila o nome de Diego Souza.
O Diego Souza, como me permite, Astrid?
Sim, claro.
É um caminhão com um caminhão. Sabe aqueles reboquinhos? O caminhão é ele. E o reboquinho é um monte de problema. Os mais velhos.
Astrid.
É livro.
Sim,
do Ariquitela. Cheio de problema.
Agora, junta isso que o Mário falou com o que está acontecendo no São Paulo. Olha só, três cabeças: Jusilei, Diego Souza
e Nenê.
E o Nenê. Os três estão barrados. Pensa como é que está internamente o Buburim.
Não sei. Eu li só de passagem a manchete do Botafogo. O Botafogo resolveu ficar quietinho para aguardar tudo isso aí, ainda interessado no jogador. Enfim, tá uma confusão dos caramba, né? Mais algum detalhe?
Não, do Vasco é só isso, viu, Astrid?
Então tá bom. 12 horas e 42 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O Comitê Paralímpico Brasileiro lançou na segunda-feira, dia 25, o curso Movimento Paralímpico. A iniciativa faz parte da meta de capacitar até 100 mil profissionais de educação física em esportes adaptados até o ano de 2025. As aulas foram desenvolvidas na ferramenta online do Impulsiona, que é um programa de educação do Instituto Península. As inscrições já estão abertas e os interessados podem registrar-se de graça. O endereço é impulsiona.org.br/esporte-paralímpico. impulsiona.org.br/esporte-paralímpico. Estão disponíveis 4 módulos. O primeiro trata da história do esporte paralímpico e sua estrutura. O segundo aborda as deficiências elegíveis, enquanto o terceiro fala sobre aspectos gerais da classificação esportiva. O último módulo, como o esporte paralímpico pode ser introduzido na escola. A Polônia organizará de 27 de fevereiro a 3 de março o Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista. O ciclista brasileiro mais bem colocado no ranking mundial é Cássio Freitas. Ele será o representante do Brasil na prova Keirin. A disputa é realizada através de baterias classificatórias, onde os ciclistas percorrem 6 voltas no total, sendo as 3 primeiras voltas 750 metros, controladas através de uma motocicleta que dita o ritmo da prova, aumentando a velocidade gradativamente até atingir 50 km por hora. Após esse período, a moto sai da pista e os atletas iniciam a disputa. A seleção brasileira de basquete masculino fez o último jogo da última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil visitou a República Dominicana. O jogo foi ontem, dia 25. A seleção teve uma partida difícil, passando aperto em algumas partes do jogo. Mas o resultado final foi favorável ao Brasil. Venceu por 71 a 63. A seleção brasileira já estava classificada para a Copa do Mundo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 44 minutos no Rio de Janeiro. O Rodrigo Ricardo trazendo as últimas do Botafogo. Você vai destrinchar essa ingresia aí que está em torno do jogador, Rodrigo?
Boa tarde, Astrid. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Olha, torcedores do Botafogo, não acreditem em memes. Tá rolando meme aí já com a carinha do Diego Souza com a camisa do Botafogo, dizendo até que ele tem que vestir a camisa 87. Nossa. Tem torcedor pedindo isso, mas ele ainda não está oficialmente contra.
Por que 87?
Porque 87 tem aquele título que o Flamengo acha que é dele, o Sport acha que é campeão. O Diego Souza jogou lá no Sport, jogou com a camisa 87 para provocar o rubro-negro carioca. Mas enfim, em torno, o que que acontece em relação à negociação? É Botafogo e Diego Souza. O São Paulo tá de marido traído. Foi o último a saber. E aí,
vem de sofá.
Parece que o Diego Souza já estava meio que acertado com a diretoria botafoguense, mas esqueceram de falar pro São Paulo. E aí o negócio deu uma melada. Vazaram as informações, então tá de sobreaviso. Há negociações, os rumores são fortes, há interesse do clube, há interesse do Diego Souza sair do São Paulo sem espaço, mas tá nesse pé. São Paulo disse que vai fazer jogo duro agora para liberar o Diego. Diego que ganha R$650 mil no
Pera
São
aí,
Paulo.
Peraí, Santinho, você pode, claro, me permite? Mário Silva, que jogador é esse? Eu não conheço esse jogador.
Jogando
que
bola,
é tão
é bom,
disputado. É super valorizado.
Só comete, não pode se cometer aqui uma injustiça. Ele no Rio jogou no Vasco, no Fluminense e só. Porque no Flamengo ele não jogou. Aliás, ele é daquele time vampiro. Mas ele jogou no Vasco.
Ele fez
gol no
banco,
não jogou, né? Nada no Flamengo.
Não, chegou a fazer um gol no Vasco.
Denilson, Vampeta e Alex. Esses quatro passaram pelo Flamengo. Agora, o Diego Souza é bom jogador, mas o problema é o problema, porque ele é um problema. Quando ele não quis sair do Recife, tu adivinha por quê? André, aquele esqueminha lá no Recife, fechada, ih, é maravilha. Vai sair? Não vai, né?
É isso, André?
Aí eu, com certeza absoluta. O problema do Diego Souza tá muito mais fora do campo do que dentro.
Prossiga, Rodrigo.
Não, em relação ao salário, né? O Diego Souza até toparia ganhar menos, já que ele toparia ganhar até cerca de 300 mil reais no Botafogo.
Só?
Só, né? Mas no mundo do futebol, tava ganhando 650 no São Paulo, tão diminuiria pela metade o salário. Mas tem esse problema aí, o São Paulo também tem um crédito a receber do Botafogo por um ex-jogador também. Então, essas negociações já vão demorar. Vai virar uma novelinha. Depois do carnaval, quem sabe, se resolve. Enquanto não vem isso, o Botafogo está pensando no jogo de amanhã. Um jogo importante.
Acho bom, né?
Pela Copa do Brasil contra o Cuiabá. Cuiabá é um clube novinho, de 17 anos, fundado pelo Luiz Cláudio Carlos Toffoli. Sabe quem é o Luiz Carlos Toffoli, Astrid?
É irmão?
Também não sabia. É o Gaúcho, centroavante, jogou no Flamengo, fundou o clube, é um clube novo, chegou a vice-campeonato da Série C.
Ele também é um dos gaúchos, que tem o apelido Gaúcho.
Foi casado com a atriz Inês Galvão.
Isso. A gente até fez um era uma vez sobre isso, né, Mário? É verdade.
Então o Botafogo está preocupado com esse jogo de amanhã. O Botafogo vem bem, está 5 jogos invictos, mas joga amanhã, quarta-feira, no Nilton Santos e enfrenta o Cuiabá, o Dourado. Lembrando que em caso de empate, o jogo vai para as penalidades máximas. E pênalti é aquela loteria, já viu, né, Astrid? Então o Botafogo tem que abrir o olho, porque o Cuiabá também está invicto há 8 jogos, contratou o artilheiro da Série C, tem um jogador, o Matheus Pato, uma cria do Fluminense de 23 anos, Quem sabe o Cuiabá aí não aparece, não como zebra, mas como um peixe dourado.
Nossa, essa foi linda. Meu Deus.
André Luiz Mendes, olha, é tua área aí, André.
Pode só repetir, Astrid, que falhou?
Vai, repete pra ele aí. Cuiabá pode aparecer como...
Não, Andrézão, que eu fiz uma brincadeira aqui no meio infame. Em vez da zebra, eu tô dizendo que, de repente, que o jogo é um jogo perigoso. Caso de empate, essa vaga vai ser disputada nas penalidades máximas. E aí, se o Botafogo bobear com Cuiabá, em vez de uma zebra, pode aparecer um peixinho dourado amanhã, quarta-feira à noite.
Pode aparecer um peixe. É uma região que tem peixe muito bom, né?
Eu gosto.
Cuiabá.
Muito bom.
Cuiabá, eu gosto do dourado. Eu gosto do peixinho. Pode ser dourado, prateado. Do jeito que cair, é 6 palitos.
Olha, eu vou fazer o seguinte.
Diga.
Se o Cuiabá vencer, vamos comemorar lá no Bataclan, que é um local extremamente familiar lá em Cuiabá. Extremamente familiar.
Comendo peixe, né?
Certo. Terminou?
Por hoje é só.
Por hoje é só, tá certo. Então, 12h49 no Rio de Janeiro, vamos ao noticiário do Santos. William Douglas.
William Douglas. Uma partida para provar que 2019 começou bem para o Santos. Daqui a pouco, às 7h15 da noite, o Peixe entra em campo para enfrentar o River Plate do Uruguai pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, empate sem gols. Ou seja, uma nova igualdade com gols hoje elimina o time brasileiro. Outro 0-0 leva a disputa para os pênaltis. Para o jogo decisivo, o técnico Jorge Sampaoli terá alguns desfalques. O meia Cueva, que não foi inscrito no torneio, o lateral esquerdo Ourinho, cumprindo suspensão por ter sido expulso na primeira partida, e alguns jogadores lesionados, Lucas Veríssimo, Felipe Cardoso e Luiz Felipe. Mas a ausência mais sentida será nas arquibancadas. Por conta de uma confusão na Copa Libertadores do ano passado, o Peixe foi punido e não poderá contar com a torcida no estádio do Pacaembu hoje à noite. Em boa fase no Campeonato Paulista, o Santos sabe que não pode errar hoje, para não decepcionar. O volante Diego Pituca comentou sobre a pressão de jogar um torneio mata-mata.
Olha, acho que ponto corrido você tem chance de recuperar, né? Agora já... Na Sul-Americana não dá, então como são os dois jogos, a gente tem que dar o nosso máximo para a gente poder sair classificado. Olha, vai ser uma partida dura, né? Acho que um jogo muito difícil lá, foi isso. A gente criou as melhores chances, mas infelizmente não conseguiu uma vitória. Mas agora é pensar positivo que amanhã conseguir essa classificação.
Sem torcedores nas arquibancadas, mas com toda a confiança em Jorge Sampaoli, que comanda o time do banco de reservas. É assim que o Santos enfrenta o River Plate do Uruguai, de olho na classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Da Rádio Nacional, William Douglas.
12 horas e 51 minutos no Rio de Janeiro. Nós seguimos então com o Flusão.
Música.
Quem traz as informações do Fluminense é o repórter Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Fluminense estreia na Copa Sul-Americana contra o Antofagasta do Chile 9:30 da noite desta terça-feira no Maracanã. O clube busca a inédita taça da competição. A melhor campanha do Flu foi em 2009, quando chegou à final e perdeu para a LDU. O lateral direito Gilberto comenta o confronto desta noite.
A gente está muito confiante. O Diniz, antes de ontem, fez uma reunião com a gente para falar somente do adversário, porque o que rola externamente aqui não é um adversário conhecido, mas ele mostrou para a gente os pontos fortes, mostrou que a gente tem que tomar cuidado. Hoje o futebol te surpreende bastante. Se a gente não entrar ligado dentro de campo, a gente pode sofrer um resultado ruim.
Em relação ao time que começa jogando, o volante Caio Henrique, que se destacou contra o Bangu, foi testado na lateral esquerda e deve iniciar jogando. Desta forma, Marlon fica no banco de reservas. No meio campo, Bruno Silva, com dores na coxa, é dúvida. Caso não tenha condições de jogo, Dodge deve ser o escolhido para compor o setor. Sem contar com o Ganso, que ainda não foi inscrito na Copa Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz deve iniciar com Rodolfo no gol, na direita Gilberto, dupla de zaga Digão e Matheus Ferraz, na esquerda Caio Henrique, no meio campo Ayrton, Dodge ou Bruno Silva e Daniel. No ataque, Everaldo, Luciano e Johnny Gonçalves. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
12 horas e 53 minutos no Rio de Janeiro, e um dos maiores artilheiros da história do Fluminense veio a falecer, que é o Valdo Machado da Silva, mais conhecido como Valdo, não é isso, Maurício? Você conhece bem a história dele.
Ele é o maior artilheiro da história do Fluminense. Ele fez 319 gols em 403 jogos, que é um número bastante expressivo, jogando de 54 a 61, quando foi para o Valencia da Espanha, e terminou a sua carreira no Hércules, um time de menor importância do espanhol. E lá fixou residência na Espanha, tinha 84 anos, segundo as informações vindas da Espanha, ele estava vivendo numa clínica que estava, infelizmente, com mal de Alzheimer. O não sei ainda se casado era com a esposa, a ex-esposa do Chicão, que foi um jogador do Botafogo, que foi para lá na mesma época, pro mesmo time, inclusive, e teve um acidente de automobilismo que morreu lá, como morreu também o Walter Marciano, jogador do Vasco. E ele casou com ela e ficou lá. Tanto que em 2012, há 7 anos atrás, ele esteve no Rio e foi homenageado pelo Fluminense. O Walter foi um grande jogador, um artilheiro, e só não foi mais para a seleção porque na época não se convocava um jogador que atuava fora do Brasil, a exemplo de Evaristo e de outros, e ele em 61 se transferiu para a Espanha, foi jogar no mesmo time que Joel, jogou o Joel, que era do Flamengo.
Tá certo?
Valdo foi um grande jogador.
12:55, vamos ao Grêmio, com ele, Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde para você, Astrid Nickels, ouvinte do Bate-Bola Nacional. O Grêmio venceu o Veranópolis ontem na sua arena por 2-0, 2 gols do Marinho. Com Paulo Vitor no gol, Leonardo, Pedro, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez, Maicon, Michel, Luan e Marinho, autor dos 2 gols, Everton, Cebolinha e Felipe Vizeu. Por que que eu dei o time do Grêmio? Porque uma das primeiras perguntas, Astrid, todo mundo já está pensando na estreia do Tricolor Gaúcho na Libertadores, é que time o Renato Gaúcho vai colocar na estreia do Tricolor Gaúcho na competição sul-americana. E o Renato Gaúcho responde pra gente, ele que tá fazendo curso da CBF, esse vai ser o time
por
que
obrigação,
vai... Por obrigação,
né?
Por obrigação, senão puxava a orelha. O Renato Gaúcho responde pra gente aqui no Bate-Bola Nacional se esse é o time que vai enfrentar o Rosário Central dia 6 de março. Vamos lá.
Bom, se essa é a equipe que vai começar o jogo da Libertadores contra o Rosário na Argentina, é outro discurso, mas o importante é a gente deixar o máximo de tempo essa equipe jogar, porque essa equipe vem descansando, o nosso próximo jogo é só quarta-feira que vem, então vai ter tempo para eles descansarem, vai ter tempo para a gente treinar, e era importante o ritmo de jogo, por isso que hoje eu demorei mais um pouco para fazer as substituições. Até porque, como falei, vai ter tempo para eles descansarem. Então, era importante, antes mesmo do jogo, eu já havia falado para eles que o jogo ia ser difícil, o Veranópolis se encontra numa situação dificílima no campeonato, e nós tínhamos que entrar em campo bem atentos, porque nós iríamos encontrar bastante dificuldades. mas a equipe se comportou bem e, como falei, procurei deixar o máximo deles em campo, até porque eles precisam pegar ritmo de jogo, que vai demorar para a gente jogar o próximo jogo.
Renato Gaúcho preocupado com o ritmo de jogo, já que o Grêmio só volta a campo, Astrid, na próxima quarta-feira, dia 6 de março, quarta-feira de cinzas, pega o Rosário Central na fase de grupos de Libertadores, lá na casa do Rosário, na Argentina.
André Luiz Mendes, vamos dar uma parada aí para o Carnaval. Acho que muitos técnicos pelo Brasil afora vão estar preocupados com o retorno, né, não, André?
Vão estar preocupados com o retorno, só que quem não tem peça de reposição está lascado. Quem tem peça de reposição, que se cuide, porque o cara também não é bobo. Se ele sabe que se ele pisar na bola, já tem um cara na alça de mira para entrar no lugar dele. E Carnaval é Carnaval, né? Mas vai ter jogo sábado, Astrid. Em outros lugares tem jogo domingo. Tem gente que está se preparando para jogo na quarta-feira de cinza. Então tá todo mundo hoje o telefone celular virou o grande inimigo da noite.
Ah, sim. Então, tranquilo, tem aquela peça de localização, né? Como é que é? Acho que...
GPS,
obrigado.
Mas filma, fotografa.
Fotografa tudo.
Vê
tudo. E eles se entregam colocando no Instagram.
Vê quando coloca, quando sai, quando entra, Astrid, na boate.
Pra você ver essa situação que o André tá colocando, o Flamengo viaja pra Santa Cruz de la Sierra no sábado, fica lá até 2 horas antes da partida de terça-feira e de lá vai pro Oruro pra enfrentar o São José na terça-feira de Carnaval.
Ah, brincadeira não. Bom, gente, acabou.
Mas que pena.
Novas informações só durante a tarde, né, nos programas da Rádio Nacional, ou então durante o No Mundo da Bola. São 12 horas e 58 minutos. Desejo a todos vocês uma belíssima terça-feira. Tchau.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bola nacional.